Aleluia, nós estamos na Igreja Cristã Fé Ação e hoje é um dia especial. É um dia em que nós, na verdade, ao entrarmos à presença de Deus, vamos honrá-lo, glorificá-lo, salmodiá-lo, dizer-lhe a Ele quanto nós o amamos. E neste dia nós já fizemos intercessão e já pedimos ao Senhor que abençoasse não só a reunião, mas as famílias da Igreja, que agora colocamos num pedido especial para Ele, o Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que venha uma palavra ungida do trono da sua santidade e ela seja, na verdade, bálsamo para nós e edificação pessoal para cada um de nós. Digo obrigado, Pai, que o Teu Santo Espírito venha também ministrar essa mesma palavra para que ninguém saia daqui como entrou, mas fortalecido e abençoado para a glória do Teu nome. Amém e amém. Diga, louvado seja Deus. Teu irmão pode sentar-se, por favor. Vamos dar um título à mensagem. E a mensagem tem como título Espírito e Vida, o poder da palavra. Vamos falar que Jesus é a palavra. E Ele disse aos demais judeus e disse aos demais discípulos, em João capítulo 6, todo o capítulo 6, Ele está a ministrar na sinagoga de Cafarnaum. E Ele diz várias coisas. Ele diz também que Ele é o pão da vida. Ele diz que quem come o meu corpo e bebe o meu sangue tem vida eterna. E os judeus se escandalizaram. E toda a gente questionava, mas quem é este? Mas antes Ele tinha feito a multiplicação do pão e do peixe. Estavam todos maravilhados. Um profeta se levantou na nossa terra. Mas quando as palavras não são aquelas que nós desejamos, que elas nos possam trazer algo de novo, ainda melhor, e Jesus estava a afirmar que eles não estavam a compreender quem era Jesus. E Jesus e a palavra são um. E Ele mesmo diz, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Vamos ver esse primeiro versículo bíblico em João 6:63. João 6:63. O que é que nós vamos ver em João 6:63? Eu vou abrir a Bíblia e vou analisar convosco este João 6:63. É tão maravilhoso quando o Senhor Deus e Pai, quando estamos a preparar alguma coisa para ministrarmos, Ele nos ensina todas as coisas. Ele é maravilhoso. O Senhor está sempre pronto e disposto a ensinar-nos. E agora no versículo 63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Depois, mais à frente, no versículo 67, Jesus disse: então disse Jesus aos doze: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os doze? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar para ser um dos doze. Aliás, sendo um dos doze. Então, o que nós vamos ver é o seguinte. Após ter havido grandes coisas maravilhosas, Jesus disse, após a multiplicação dos pães, eles estavam todos maravilhados, diz-me no capítulo 6, versículo 14, vendo depois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é evidentemente profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então os seus discípulos depois estavam um pouco apreensivos. E no capítulo 6, versículo 22, diz assim: e no dia seguinte a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. E vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Versículo 26 diz assim: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. E o versículo 34 diz assim: disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Depois continua e diz assim: mas já vos disse que também vós me vistes, contudo não credes. E tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E no versículo 41 diz: murmuravam, pois, dele, os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E ainda vão murmurar mais, que eu vou ler mais um bocadinho. E diziam, no versículo 42, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. E o versículo 42 diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu vos der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E o versículo 59 diz: e ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E mais, e muitos, pois, versículo 60, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E ele continua: e o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Isto só para dizer o seguinte: vamos falar de um tema que é maravilhoso. E Jesus é a solução para todos nós. Enquanto nós não recebemos Jesus como o enviado do Pai, enquanto nós não formos abençoados, como Jesus disse que o ia fazer, nós andamos aqui à deriva. Sabemos que temos um maravilhoso Jesus, que deu a vida por si e por mim, e quando ele estava na cruz de Calvário, o Pai reconciliou todo o mundo com Jesus e com o Pai, quando Jesus expirou. Mas é verdade que nem todos vão viver a eternidade, porque nem todos receberam Jesus como Senhor e Salvador. Porque o próprio Jesus disse: há os que creem e há os que não creem. Vou continuar dizendo o seguinte. O registro de João, após o discurso na sinagoga, em João 6:59, Jesus afirmou: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. João 6:63. Em João 6:64 disse Jesus: há alguns de vós que não creem, mesmo os discípulos. Por isso está a ver, o problema não está na palavra que é Jesus. Jesus e a palavra são, quando eu leio João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas com Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo realizaram tudo aquilo que é hoje o universo onde nós vivemos. Porque Ele é Espírito e Vida. Mas, e se nós nos consciencializarmos que Ele, Jesus, é tudo aquilo que nós mais desejamos, nós vivemos, porque nós somos hoje o santuário do Deus vivente. O Espírito Santo habita connosco, no nosso espírito. Diz lá em 1 João 6,19, nós somos o santuário de Deus. E o Espírito de Deus habita connosco. Então o problema não está em Deus, está na forma como a nossa cabeça tem que ser renovada diariamente com a palavra de Deus, para nós crermos naquilo que Deus ministrou através da sua palavra para nós. Temos que renovar-nos diariamente com a palavra de Deus. Ora, ouça, a dúvida e a incredulidade roubam ao homem aquilo que Deus tem programado para o homem. Veja só. Satanás utiliza-se do espírito de dúvida e incredulidade para trazer ao homem os problemas da vida. Jesus afirmou em João 10:10: o inimigo não vem senão para matar, para roubar e para destruir. Eu venho para que tenham vida, e vida com quem? Com abundância. Jesus veio fazer a diferença. Jesus é o Criador. Jesus é aquele que deu a vida por nós na cruz de Calvário. O Pai afirma através de Jeremias 1:12: eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. Isaías 55:11 diz: a minha palavra, ao ser enviada, cumprirá a sua missão. Enviou a sua palavra. Eu vou ler Isaías 55:11, que é tão importante. Esta é a coluna maior a seguir ao João 3:16. Ele enviou a sua palavra e ela não voltará para ele vazia, faz o que lhe apraz e prosperará naquilo para quem enviou. Eu não digo que é a coluna dorsal, eu digo que é, na verdade, uma coluna espiritual que Deus o Pai quer que eu e vós possamos entender. Eu vou ler Isaías 55:11. É tão importante nós termos conhecimento de tudo aquilo que Deus programou para nós. Deixe o ímpio o seu caminho. Não, 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Suponhamos que eu estou aqui a ministrar numa reunião de igreja. E diga assim: segundo Jesus, o meu irmão está a ser liberto. Agora mesmo. Mas ele está incrédulo e quem vai receber é a pessoa que está atrás. Ele diz lá no Salmo 107:20: enviei a minha palavra e os sarei e os livrei de toda a destruição. Nós temos que nos consciencializar de como Jesus opera, como Deus o Pai opera, como Ele programou todas as coisas para mim e para si. Deus não falha. Eu e você podemos falhar. Ele tem tudo organizado. Se tu não queres, o outro está ao lado, vai comer da bênção que foi enviada para a igreja. É isto. O nosso irmão Paulo afirmou em Hebreus 11:6: Deus é galardoador daqueles que o buscam pela fé. Porque diz: o que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Pois diz também o desafio de Deus em Isaías 43:26: apresenta-me as tuas razões para que eu te possa justificar. Se tu não conheces a Bíblia, se tu não conheces as bênçãos, tu não és capaz de dizer a Deus: Senhor, eu tenho um relatório para fazer em relação à minha saúde, em relação às minhas finanças, em relação aos meus filhos, em relação à minha casa, em relação à tua igreja. Não conheces a palavra, não podes fazer relatório nenhum. Deus começou a mostrar, Deus começou logo a mostrar, lá em Números 13 e 14, que o relatório tinha que ser feito de acordo com aquilo que Deus tinha determinado. Vão lá ver a terra, tragam os melhores, ou as melhores observações de tudo o que viram. Mas se eles só viram tudo o que não gostava, só Josué e Caleb é que conseguiram transpor o obstáculo. Por isso foram preservados para o fim. Todos os outros ficaram no deserto, morreram no deserto. Só ficaram com Josué e Caleb os que nasceram no deserto após os 40 anos de provação. Porque eles não fizeram o relatório certo. Alguns não conseguem ser abençoados porque não agarram na palavra, não dialogam com Deus, não reivindicam aquilo que está escrito. A minha palavra é espírito e vida para aqueles que creem. Espírito e vida. Qual é o problema? Deixe Deus ajudá-lo. Está na hora de viver cada texto bíblico e de receber a resposta a todo o seu pedido de acordo com o texto que você vai agarrar. A Bíblia é bem clara, lá em João 15:7 afirma: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedis ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então, importa saber o seguinte: a oração e a fé andam juntas. E orar é dialogar com Deus, é colocar na presença do Pai os nossos assuntos. Quando eu leio Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz: chega-te junto ao trono da graça e apresenta as tuas razões para que ele possa justificar em tempo oportuno. Deus cuida de ti, cuida de mim. O problema está na dúvida que a tua cabeça é assaltada com pensamentos contrários à palavra. Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Vem lá em Hebreus 13, 6. Se quiseres, serás abençoado. Se não quiseres, é o assunto teu. A oração e a fé atuam juntas. A Bíblia diz que a fé atua pelo amor. A fé realiza a tarefa. A fé é quem vai, é aquela que vai resolver todo o assunto. E fé é ter a plena certeza daquilo que Deus promete. Já é teu, já é meu. Não podes duvidar. Se duvidas, vocês não têm. A Bíblia é bem clara, lá em Tiago, capítulo 1. O que duvida é semelhante à onda do mar, que se espraia e não obtém respostas. Tiago, capítulo 1. Pois Jesus ensina-nos, em Mateus 28, 18 a 22, fala-nos na figueira infrutífera. E diz lá no versículo 22: tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Eu vou ler este contexto de Mateus. Costumo ler Marcos. Mas Mateus fala, no capítulo 21, versículos 18 a 22, já hoje estive a ler, Mateus, capítulo 18, capítulo 21, portanto, fala, em versículo 18, diz assim, Mateus 21, capítulo 21, versículo 18: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E veio de Betânia para Jerusalém. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela, senão folhas. E disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? O Marcos fala que no outro dia, quando vieram de Jerusalém para Betânia, o Simão ficou completamente extasiado. E aqui é um relatório do Mateus. Porém, Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi dito à figueira, mas até a este monte, se disseres: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E diz o versículo 22: e tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Crendo. Este é o problema maior. Leia bem o capítulo 11 de Marcos. Explica claramente isto. Versículo 22 e 23 e 24 é tão tremendo o ensino. porque não recebem alguns. Os incrédulos utilizam uma frase: talvez não seja a vontade de Deus. Esta é a frase mais comum dos incrédulos. João afirma em João, em 1 João 5, 14 e 15, esta é a confiança que temos nele. Se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que alcançamos todas as petições que lhe fizermos. Esta é a confiança que temos nele. Você vai agarrar na Bíblia, você vê o que, vai ver o que está escrito e aquilo que você precisa. Você tem N textos bíblicos. Eu estou sempre a dar versículos bíblicos. A si compete-lhe acreditar na palavra de Deus. Agora veja o que eu vou resumir aqui em poucas palavras. A palavra da fé. João registou o que Jesus disse em oração. Em João 15, 7 e 8: se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. É o que Jesus disse. Vejamos outra reação. Vejamos a fé em ação. Em Mateus 8, 5 a 13, eu vou ler para que vocês possam entender ainda melhor. O centurião que disse: Senhor, basta uma palavra tua e o meu criado sarará. Veja só o que Jesus depois respondeu. Não encontrei fé igual a esta em Jerusalém, como deste homem, deste centurião. Eu vou ler, já agora, em Mateus 8. É tão importante aquilo que nós anunciamos. Jesus não falha. Você e eu podemos falhar. Ele está à espera que se concretize em si tudo o que Deus quer. E entrando Jesus em Cafarnaum, não é este, estou falando do centurião, Cafarnaum 8:21, não foi o que eu disse? Não, é este mesmo. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. E Jesus no versículo 13 diz: então Jesus disse ao centurião: vai, e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. O problema é a dúvida, está a ver? Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Agora, nós não podemos mudar a cabeça das pessoas. Só o Espírito Santo é que pode, com a palavra de Deus, renovar a mente delas. Romanos 12, 2. Porque saibas qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus, então renovai a tua mente e a tua mente será preenchida com a palavra de Deus. E todo o pensamento que lá está, que não é de Deus, vai ter que sair. Diz mais o salmista: luz da tua palavra. O salmista afirma no Salmo 119, versículo 60 e 30: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. É importante conhecer a palavra, estarmos familiarizados com ela, para a podermos utilizar em cada circunstância. Está a ver? O problema não está em Deus. Quanto tempo você passa aos pés de Jesus? O que é que Jesus disse a Marta? Maria, deixa estar comigo. Vocês não têm sempre a mim. Porquê que Maria estava ao pé de Jesus? Porque Maria foi liberta de 7 espíritos demoníacos e tinha uma compreensão excedível em relação a Marta. Marta também amava Jesus. Jesus amava a Marta, Jesus amava a Maria, Jesus amava o Lázaro, lá no capítulo 11 de João. Mas Maria foi liberta 7 espíritos malignos que a atormentavam. Foi a primeira que, quando Jesus ressuscitou, estava lá no sepulcro. Estava lá à espera. O hortelão, segundo aquilo que pensava ela, que era o hortelão, disse-lhe claramente: Maria. E ela voltou-se ouviu a voz do mestre e disse: Rabi, não toques, ainda não subiu para o meu pai, vosso pai. Vai dizer aos meus irmãos que eu vou a caminho ter com eles. Isto é tremendo. Isto é a certeza da palavra. O problema não está em Deus, amados. O problema está na maneira como as pessoas são conduzidas na fé. Tudo o que você reivindicar querendo é seu, diz a palavra. O salmista afirma no Salmo 119, versículo 65: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos orar com discernimento, sabendo os nossos direitos. Em 1 João 1,7 afirma, tome nota: Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Isto significa ter a certeza daquilo que nos pertence. A Bíblia é bem clara em 1 Coríntios 6,17: O que se junta com Deus é com Ele um só Espírito. Eu e Jesus somos um. Eu e Deus somos um. Vamos confiar nesta palavra. 1 Coríntios 6,17: O que se junta com Deus é com Ele um só Espírito. Porquê que eu não hei de ser abençoado? Porquê que você não há de ser abençoado? Clama-me e te ouvirei. E mostrar-te grandes coisas que tenho para ti. Jeremias 33,3. É tremendo isto. Agora ouço a tua palavra, Jesus afirmou. Se as minhas palavras permanecerem em vós, posso vivificar-vos segundo as minhas palavras. E a pergunta que eu faço é: as palavras de Jesus permanecem em si? Se permanecem, você pode ser vivificado. Sabe o que é ser vivificado? É ser restaurado, reabilitado e transformado. Há um homem de Deus que eu estive a ler a história dele mais profunda, salvo erro, ontem à tarde. Ele chama-se Fred Francis Bosworth. Estive a ler a história dele. Converteu-se aos 16 anos de idade. Ao fim de 3 cultos, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Tinha um irmão. Tocavam tão bem lá numa banda qualquer antes. Depois tornou-se um evangelista. Mais tarde tornou-se um pastor. Pregou em Ottawa para 12 mil pessoas. Pregou em Durban, na África do Sul, para 75 mil pessoas. O resultado disto, alguém perguntou: como é que tem aos 75 anos tanto vigor, tanta ousadia, tanto poder para poder resistir a todos os ataques do diabo? E ele diz que lia diariamente a palavra. Salmo 119, versículo 25. E o que é que ele lia? Será que eu tenho aqui para ler também para vocês? Salmo 119, versículo 25. Eu vou ler. Pois, eu vou ler. Eu vou ler, diz assim: a minha alma. Eu todos os dias leio este contexto. A minha alma está apegada ao pó. Está relacionado com o mundo, com a porcaria do mundo. A minha alma, não o meu espírito. Vivifica-me segundo a tua palavra. Deus quer que tu entendas que tu estás relacionado diretamente ou indiretamente com a televisão, com os jornais, com as pessoas que falam mal, com as pessoas que não aceitam Jesus, com as pessoas que criticam. A tua palavra, aliás, a tua vida está relacionada com o mundo, sem que tu creres. Tu não podes pôr num convento. Tens que encher a tua alma com a palavra de Deus. Mas eu vou só refletir. Este homem faleceu aos 81 anos desta forma. Ainda vou pesquisar melhor o que é que ele fez no final dos tempos. Ele diz, quando alguém lhe pergunta: irmão Bosworth, onde reside a sua força para pregar com tamanha vigor, com tamanha ousadia? Resposta dele, ele disse: sempre começo todas as manhãs lendo ou dizendo: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 25. Este homem de Deus viveu até aos 81 anos de idade, sem doenças. A intimidade com Deus era tão grande que sabia que o Senhor o estava vindo buscar. Falou com a família. E no meio da família disse, sentado na cama, rodeado de todos aqueles que ele amava, levantou as mãos e dizia: este é o dia que eu tenho esperado durante toda a minha vida. Estou voltando para o meu lar, para a casa do Pai. Eu até me estou a arrepiar todo. A certeza deste homem, a convicção de que Jesus lhe disse a ele, como outros homens de Deus no passado deram testemunhos disto. Eu estou maravilhado. Vou pesquisar melhor a vida deste homem. Então, ouça, estou voltando para o lar, dizia ele. Jesus espera que cada um de nós tenha experiências iguais. Para isso é necessário aumentar a sua fé. Romanos 10, 17. Fé só vem para ouvir o quê? A palavra de Deus. Estive a ler outros contextos. Três coisas distintas. Não vou falar agora, senão perco. Fé é o conhecimento adquirido na palavra de Deus. É a certeza. Em Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus só responde onde há fé. Gálatas 3, 11 diz: os justos viverão pela fé. Abacuque 2, 4 diz: mas o meu justo pela fé viverá. Em Hebreus 10, 38: se o meu justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. São textos bíblicos que confirmam o que é a fé. Como Deus quer que eu e você possamos viver. A pergunta que se faz agora é: qual é o problema que o atormenta hoje ao meu irmão e àqueles que vão ouvir esta palavra gravada? Deus vai resolver o seu caso hoje. Jesus, em Lucas 4, 1 a 13, quando foi provado, quando foi testado, quando foi, disse: está escrito, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, Satanás: só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Está escrito, Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Do capítulo 4 de Lucas, versículo 4, versículo 8, versículo 12, estão as respostas de Jesus. Depois Ele foi para a sinagoga. Em Juízes 7, 9 a 14, estive a ler também esta tarde já, e em Juízes 7, 20 a 22, fala como Deus falou com Gideão para ele se libertar dos medianitas, e não só, dos amalequitas. E como ele dispôs, pois, eram 32 mil, disse: só aqueles que quiserem ficar é que ficam, mandam-os embora. Ficaram 22 mil. Depois mandou beber água, uns quantos, ficaram 10 mil. E depois só recrutou 300. E mandou-os fazer rodear onde estavam acampados os midianitas e os amonitas. E depois tocaram as trombetas. Partiram aquilo em cerâmica, os cântaros, e levantaram-os a sorte. E o que é que aconteceu? Deus destruiu aquele exército que rodeava as famílias de Israel. O que é que Gideão fez? Nada. Confiou em Deus e na palavra de Deus. É só uma questão de lerem Juízes 7, versículos 9 a 14, versículos 20 a 22. Levou o povo a fazer guerra à maneira de Deus. O povo não precisou mexer-se para o inimigo ser destruído. Então, ouça, hoje doenças podem ser eliminadas. Lucas 13, 10 diz que Jesus chegou à sinagoga e expulsou de uma mulher o espírito corcunda. Em Lucas 4, 38 e 40 diz que Jesus repreendeu a febre da sogra de Pedro. Hoje, o que é que se passa consigo? O que está aqui, o que está lá fora a ouvir a palavra que está a ser gravada, que vai vir à internet, para quem a quiser ouvir? Deus pode, eu creio. Hoje, há ataques diretos, sonhos horríveis, dores de cabeça, dores nos rins, dores nas costas, ideias de suicídio, imoralidade sexual, visões, vultos negros, ondas de condenação. problemas no casamento. Eu pergunto: quer livrar-se? Quer ser abençoado? Então vamos perante Deus, reconciliar-nos com Ele, para ministrarmos libertação. Vamos ficar de pé. Diga assim: Senhor Deus e Pai, eu hoje ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra é espírito e vida para aquele que a recebe. Hoje eu estou unido a Ti pelo mesmo Espírito, conforme está escrito em 1 Coríntios 3:17. Eu vou ler 6:17. Só um segundo. O que se une a Ti é contigo um só Espírito. Deus abençoe toda esta mensagem que acabamos de ministrar. 1 Coríntios 6:17. O que é que diz? Mas o que se junta com o Senhor é um mesmo Espírito. E no versículo 19 diz: ó, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, fomos comprados pelo seu sangue. Diz o versículo 20. Diga assim: Senhor Deus e Pai, acabei de testemunhar, através da Tua palavra, que estás comigo. Tu nunca me abandonas. Eu quero me reconciliar contigo. Eu quero declarar ao diabo que nada em mim lhe pertence, como Tu disseste, Senhor. Por isso seja quebrada toda a maldição que foi lançada contra mim, contra a minha família, contra a minha casa. Tudo o que o diabo lançou contra mim, os anjos de Deus deixam dos céus, amarrem e paralisem toda a obra maligna, desfaçam tudo o que o diabo montou. Eu creio, eu recebo libertação para toda a minha casa e para mim própria, na minha saúde. No nome de Jesus, diga: eu recebo. Diga: eu recebo libertação. Diga: eu recebo. Eu recebo. Diga: eu recebo libertação. Diga: eu recebo libertação. Agora mesmo, receba. Receba. No nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Seja louvado o Altíssimo. O Senhor seja um conosco já esta noite. Amém, amém.